MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O número de pessoas de outros países que buscam o Brasil para viver aumenta a cada ano. Só no Paraná, segundo dados da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, foram feitos nos primeiros 5 meses de 2019, aproximadamente 1.200 atendimentos a estrangeiros que buscam refúgio no estado. Foram 85% a mais do que o registrado no mesmo período de 2018. Apesar dessa grande quantidade de imigrantes e refugiados vivendo no estado, não existe nenhuma situação de xenofobia sendo apurada atualmente pelo Ministério Público do Paraná. Para falar sobre essa situação e sobre o crime de xenofobia, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio os promotores de justiça Rafael Osvaldo Machado Moura e Ana Vanessa Fernandes Bezerra, do Ministério Público do Paraná. Doutora Ana Vanessa, a senhora atua na área criminal. Poderia explicar para a gente o que é o crime de xenofobia?
A xenofobia tem como origem uma visão etnocêntrica de mundo em que o indivíduo considera o seu próprio grupo nacional ou etnia superior e mais importante do que os demais. A xenofobia, em sentido estrito, é o medo, a aversão, a fobia ao diferente. Em termos criminais, a xenofobia é toda ação ou omissão que implique discriminação ou preconceito de raça, etnia ou procedência nacional. A discriminação pode se manifestar por meio de ofensas verbais ou atribuição de qualidade negativa com o objetivo de diminuir a coletividade de pessoas indeterminadas em razão de sua origem ou nacionalidade, o que caracterizaria o crime denominado de racismo, que está previsto na Lei 7.716, de 89. Se a ofensa é dirigida à pessoa determinada, com a utilização de elementos referentes à sua origem ou sua etnia, caracteriza o crime de injúria. A Lei 7.716 também prevê outras condutas xenófobas, como negar emprego, negar ou impedir inscrição em estabelecimento de ensino, recusar atendimento em estabelecimento comercial. Então, a lei prevê outras condutas xenófobas que criminalizam essas condutas.
Ela seria bem parecida com o crime de racismo.
O crime de racismo, ele tem esse nome em iuris no artigo 20º dessa lei, né? E muito embora a lei tenha outros artigos que discriminam de maneira mais detalhada como se materializa essas condutas discriminatórias.
Certo, então uma forma de preconceito mais voltada normalmente ao estrangeiro, pessoa de outra raça, sei lá, você é árabe, você é turco, e aí essa diferença ela é usada como forma de discriminação.
Exatamente, como a pauta da entrevista é a questão do imigrante, do migrante, eu me ative mais essa questão da origem nacional, mas
perfeito.
A lei, logicamente, prevê que é crime você discriminar as pessoas em decorrência de qualquer condição
perfeito.
Que ela possua, né? A condição de negro, a condição de homossexual, a condição de estrangeiro.
Perfeito. E quais são as punições previstas para quem comete o crime?
A lei prevê, são vários tipos penais, então cada um tem o seu preceito secundário, que prevê uma norma, uma sanção criminal, mas ela tem penas de até 5 anos de reclusão, né? Então varia, você tem punições de 1 até 3, de 2 até 4, de 2 até 5. E quando o autor da prática criminosa for servidor público, em caso de condenação, ele pode perder o cargo ou função pública.
Certo, então em caso de reclusão, a pena mais alta pode chegar até 5 anos.
Até 5 anos.
Perfeito.
Se a ofensa, no caso do artigo 20º, for praticada por meio de comunicação, pode chegar até 5 anos.
Perfeito. Doutor Rafael, o senhor atua na área de direitos humanos. O Paraná é um dos estados que mais tem recebido imigrantes e refugiados no Brasil. Mas não tem registro de situações de xenofobia apuradas pelo Ministério Público aqui, não é? O que que significa? Que nós estamos livres da xenofobia, que estamos recebendo bem? Como é que o senhor vê isso?
Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Na verdade, o que esses números indicam, ou a ausência de números indica, é que o estado, né, de dificuldade de acesso à justiça por parte dos migrantes e dos refugiados é mais grave do que se imagina, porque eles, além de sofrerem discriminações, né, xenofobia, preconceitos, de terem dificuldade de acessar a determinados direitos por conta da sua origem, por serem, né, migrantes e refugiados, ou seja, por serem alvos de xenofobia, eles não conseguem reportar, não conseguem noticiar, não conseguem buscar o sistema de justiça. Então, na verdade, o fato de que essa constatação de que não existem casos, né, em tramitação, não existem casos sob investigação, isso indica que a situação deles ainda é mais difícil do que a de outros grupos que também sofrem discriminação, mas que pelo menos conseguem realizar as denúncias, né, entre aspas, prestar queixa ou fazer a representação criminal. E, portanto, eles estão completamente distantes do sistema de justiça, né? Eles estão completamente distantes de uma cidadania, de acesso a direitos. Então, e isso é constatado não por um achismo, isso é constatado pelas pessoas que mantêm contato, né, direto com os migrantes e refugiados, e até mesmo por nós ali do Centro de Apoio de Direitos Humanos, que também mantemos contato com alguns migrantes e refugiados, e nas entrevistas, nas conversas ali, muitas vezes informais, nós descobrimos que todos praticamente têm alguma história ou têm várias histórias de ofensas, de direitos que lhes são negados por conta da sua origem, né? São casos, por exemplo, de pessoas que, ao tentar locar imóveis, não são bem recebidas, né? E que lhes é dito expressamente que não, o imóvel não será locado por serem venezuelanos, por serem eles cubanos. São casos de pessoas que não conseguem acessar emprego, porque às vezes até servidores públicos chegam a dizer que não existem empregos para estrangeiros, que os empregos em tempos de dificuldade econômica são previstos apenas para os brasileiros. São casos de ofensas que ocorrem em mercados, na escola, nas universidades. Esse é o quadro, né, de violação sistemática que acontece contra essas pessoas, porém elas não têm condições, né, por diversos motivos, e aí entra um desafio grande ao Ministério Público do Estado do Paraná, que é identificar quais são os motivos que levam essas pessoas a não terem acesso aos direitos, e para que seja construída uma ponte entre o Ministério Público, entre o sistema de justiça, até essas pessoas, para que elas tenham condições de, enquanto sujeitas de direito, né, enquanto pessoas que têm direitos, consigam utilizar o Ministério Público em seu favor para sua defesa e para a proteção dos seus direitos humanos.
Doutora Ana Vanessa, como as pessoas podem denunciar um caso de xenofobia ou de preconceito envolvendo imigrantes, refugiados, como esse que o doutor Rafael citou aí, um venezuelano, um cubano, haitianos, que tem bastante aqui no Paraná também, não só a própria vítima, como alguém que presencie? O que a pessoa deve fazer?
A vítima do crime de xenofobia deve procurar a delegacia de polícia ou o Ministério Público para registrar o fato. O Ministério Público tem um central de atendimento na rua Deputado Mário de Barros, no 1290, e ela vai noticiar os fatos, e se ela tiver alguma testemunha, ela pode encaminhar a testemunha também. Se alguém tiver conhecimento, né, por exemplo, crime de racismo, ele não tem uma vítima determinada. Então, até aquele indivíduo que não tenha sido atingido por aquela ofensa, ela pode procurar os órgãos de controle e fazer a denúncia. Né? Visualizou uma publicação xenófoba na internet, em algum meio de comunicação, ela pode procurar os órgãos de controle e fazer a denúncia.
Ah, isso é bem importante. Hoje, com as redes sociais, aparece muito, né? Sei lá, se alguém vê uma publicação numa rede social xingando, ofendendo determinado grupo, pode fazer o print e levar na delegacia ou no Ministério Público?
Exatamente, porque não existe uma vítima determinada, né? Então o interesse é público de se apurar essa conduta discriminatória.
Perfeito. Muitas vezes esses crimes são difíceis de provar, não é esse caso que a pessoa pode tirar, por exemplo, um print ali da internet. Aqueles em que alguém presenciou uma ofensa, é importante fazer o registro? Que tipo de prova a pessoa pode levar?
É como o Dr. Rafael disse, né? Muitas vezes a vítima de xenofobia, o migrante, ele tem receio de procurar os órgãos de controle para denunciar. É importante que se diga que não é função do Ministério Público ou da Polícia verificar a regularidade documental dessa pessoa no território nacional, né? O objetivo é denunciar a prática de crime. E é importante essa comunicação para que não haja subnotificação desses crimes de ódio, né? Que a subnotificação causa inviabiliza o Estado de implementar políticas públicas para prevenir e reprimir crimes dessa natureza. Né?
Certo, aí foi um ponto interessante que a doutora citou, Não, doutor Rafael, o caso de estrangeiros que não estão com a situação regularizada no Brasil. Mesmo assim, eles podem buscar as autoridades para noticiar uma situação de discriminação, de preconceito, de violência?
Sim, podem. São questões independentes, questões jurídicas, que uma não afeta a outra, né? Então, a situação, né, a situação migratória de migrantes, ou a situação, né, de um refugiado ou de uma pessoa que busca o refúgio, ou até mesmo a situação de alguém que esteja irregularmente no Brasil ou que esteja de maneira temporária, isso tudo não afeta a pessoa em relação a ela ser alvo de xenofobia. Portanto, ela não precisa se preocupar em relação a esse tema específico se for vítima de xenofobia, uma vez que o Ministério Público irá agir e tem o dever funcional de agir em qualquer caso, né, sem levar em consideração esses fatores migratórios. Então, são questões independentes, acho que, como a doutora Ana já falou, é importante que fique isso bem explícito. E mesmo que a pessoa sofra algum processo, sei lá, de deportação, alguma coisa nesse sentido, ainda assim ela continuará sendo vítima do crime de xenofobia e tendo direito a ver, né, o autor do fato sofrendo um processo criminal e sendo responsabilizado por sua conduta. Então, são questões independentes. E fora isso, é importante também, como já foi frisado em outro programa em relação a migrantes e refugiados aqui mesmo no MP do Rádio, que é importante registrar que os direitos das pessoas migrantes e refugiadas é independente também da situação jurídica no Brasil, do seu status de migração. Portanto, essa pessoa tem direito a ir e vir, o direito à personalidade, o direito a receber um tratamento com dignidade, a ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos serviços de assistência social. E esses direitos todos, enquanto ela estiver no Brasil, devem ser respeitados.
Ah, isso é um ponto muito importante. Então, independentemente da pessoa estar legalizada ou não no Brasil, estar temporariamente ou permanentemente, ela tem direitos assegurados, por exemplo, assistência à saúde. Essa pessoa pode procurar o SUS se ela precisar de atendimento?
Pode procurar o SUS, e em relação a esses direitos todos, é importante que a gente, inclusive há já uma orientação do Ministério Público por meio do seu centro de apoio nesse sentido, de que há que se ter um cuidado muito especial com a documentação da população migrante e refugiada. Não se podem exigir documentos dessa população que elas não possuem. Por exemplo, não se pode exigir o documento de identidade dos migrantes e dos refugiados, porque eles não têm condições de obter esse documento no Brasil. Então, tanto o comércio, os serviços, né, privados em geral, como principalmente o serviço público, tem o dever de receber essas pessoas, de atendê-las, e aí entra o Ministério Público também, tem esse dever, apenas exigindo a apresentação do documento de migrante, da solicitação de refúgio, da solicitação de imigração. Ou seja, mesmo que essas pessoas não possuam não tenham, né, em mãos um documento nacional, apenas a solicitação do refúgio ou a solicitação da migração, né, da concessão de um status migratório, por si só já é suficiente, já é aceito pela legislação brasileira, pela lei de imigração, como um documento de curso obrigatório e que deve e que possibilita a pessoa acessar os direitos. Então, em relação aos documentos, é um ponto. Os documentos dos migrantes e refugiados são, né, um ponto ali nevrálgico, um ponto bem importante que tem que ser levado em consideração e com os quais tem que ter um certo cuidado.
Então, para finalizar, doutora Ana Vanessa, as provas do crime. A senhora poderia explicar como levar essas provas até o Ministério Público ou a polícia?
Uhum. É importante que se diga que a declaração da vítima, a palavra da vítima, possui credibilidade e deve ser levada em consideração. Associada a outros elementos circunstanciais que tangenciem o fato, ela é considerada para análise do crime de xenofobia. Mas se a vítima tiver testemunhas do fato, se o fato tiver sido praticado pela presença de outras pessoas, é importante que ela encaminhe também essa testemunha, indique testemunhas do fato. Se o fato ocorrer em publicação na internet, é fundamental que ela faça impressão, né, o chamado print da publicação. Caso a vítima tenha alguma gravação por áudio ou vídeo, é também importante que ela entregue cópia dessas gravações para os órgãos de controle, para que a gente consiga dar o devido encaminhamento.
Perfeito. Doutora Ana Vanessa, doutor Rafael, muito obrigado pela participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnorádio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.